Deixa eu te falar que o cinema parece nunca ter sido tão rico em histórias estranhas. Eu quero dizer, muita coisa pode parecer estranha, como criaturas bizarras, lugares inóspitos da ficção científica, monstros e fantasmas do horror e até mesmo lapsos temporais em romances. Mas eu tô falando de outro tipo de estranheza, um uso de artifícios que erguem reflexões e diálogos à boa e velha metáfora. Na verdade, eu acho que sempre foi assim. O teatro, por exemplo, ele argumentava lá no passado sobre as dificuldades dos pobres, injustiças com os mais vulneráveis, a luxúria, a loucura da elite, e tentava forçar a audiência bem nas entrelinhas, questionar, imaginar, refletir, e maquiava tudo com graça, com drama, máscaras e também com dança. O cinema chegou e possibilitou misturar todas as artes em uma coisa só, dando ainda mais liberdade para a criatividade trabalhar as artimanhas, para conversar sobre temas que às vezes são até mesmo tabus. São obras com ideias críticas, construtivas e desconstrutivas, muitas vezes ilustradas por futuros tecnológicos, fantasias sombrias e os mais diversos estilos. E de vez em quando a estranheza até nos surpreende, mesmo quando a gente já está habituado a elas. Pensa ali A Aniquilação do Alex Garland, O Farol de Robert Eggers, que inclusive é uma referência bem maneira para a metáfora, o clássico Akira do Katsuhiro Otomo. E até mesmo mais recente, Pobres Criaturas, do Yorgos Lanthimos. A gente está rodeado pela estranheza. Mas também é curioso como, ao pensar o estranho, certamente tem uma conexão com o feio ou o não bonito. Mas se a gente deixar o Hume de lado e por um momento observar a visão socrática, a personagem Tina do filme Border é sem dúvidas uma personagem agridoce. E aqui o estranho ele é definitivamente a união entre o feio e o belo. Um pouquinho de spoiler. Ali a base. O diretor, ele conseguiu construir em Border um contexto reflexivo, simples e estranho, através da mitologia nórdica. Nessa mistura de thriller, romance e fantasia, a Tina, ela é uma mulher diferente, com traços primitivos e animalescos. Eu pensei em usar o termo monstruoso, mas acredito que a abordagem de Abbasi é inteligente, já de início, ao fazer fácil a gente entender que essa peculiaridade não é o ponto principal do filme, mas a estranheza de Tina é apenas um tipo de feio diante dos padrões, algo como uma deformidade, algo por aí. A Tina trabalha numa alfândega e possui a habilidade de farejar emoções como raiva, medo e vergonha, e também deduzir as suas motivações. Ou seja, ela é a agente perfeita, porque ela consegue farejar passantes que levam desde bebidas e outros materiais ilegais, como conteúdos de pedofilia escondidos no celular. Mas também igualmente estranho é Vor, que é detido pela Tina ao passar pela alfândega. Ele é um homem corpulento, possui características primitivas como a Tina, apesar de poucas palavras, a voz dele também é áspera e rouca, e apesar de farejar algo estranho que deixa a Tina intrigada, ela não reconhece o que ela farejou de fato, só sabe que tem algo errado ali. O Vor é levado para uma revista íntima e o companheiro de Tina, responsável ali pela revista, diz para ela que o Vor possui um órgão genital feminino. E que também tem uma cicatriz nas costas, que por acaso é parecido com a que Tina também tem. Eventualmente, eles se cruzam novamente e ele acaba alugando um quarto de visitas na casa da Tina, como uma edícula, um quarto separado, onde ela vive com o Roland, que é o parceiro dela. Nesse momento, a gente tem uma visão clara de algumas coisas interessantes. O Roland, por exemplo, é um personagem ordinário, que dá ênfase aos esforços da Tina para se encaixar nos padrões da sociedade, como ter uma relação, ter uma casa, ter um emprego e etc. Mas vemos também que existem diversos poréns nessa relação, ou melhor, não existe muito bem uma relação. A Tina conta que não pode ter filhos e aparentemente tem alguma coisa errada com os órgãos sexuais dela, além dela não demonstrar muito afeto pelo Roland, de certa forma. Também não mantém relações com ele. Aqui a perspectiva do estranho começa a mudar, pois a Tina não é uma pessoa estranha, mas a vida cotidiana e todos os seus elementos são estranhos para ela. Ela tem esse desconforto e não consegue se encaixar na vida ordinária. E o Vale da Estranheza é ressignificado e seu trabalho, suas amizades, suas relações, a natureza parecem ser forçadas, teatrais e reais também. Além disso, ela também não entende plenamente as suas emoções, nem mesmo sua sexualidade. Ela vive por valores pré-determinados e por convenções. Conforme o longa se desenrola, ela se aproxima de Vor. E em um dado momento ela chama a si mesma de, abre aspas, humana estranha e feia com uma falha cromossômica, fecha aspas. Ela usa da perspectiva superficial da beleza como o principal motivo de não conseguir se encaixar. A velocidade como a relação entre eles cresce tem tons naturais, porque a gente entende que ambos são diferentes, que a atração entre eles é mais real e a gente consegue ver além do romance, mas os primeiros traços das descobertas de Tina, que ela vai ter sobre si mesma, inclusive. Em resposta ao que ela fala de si, o Vor explica que a Tina é perfeita e ela não se encaixa no ordinário porque ela não é humana, mas uma troll. Então Tina começa sua jornada de autoconhecimento, aprendendo mais sobre quem ela é, suas origens e todo o passado da sua espécie. Então, ela descobre sobre uma rede de pedófilos que tinham acesso a crianças, e o responsável pelo sequestro e venda dessas crianças é Vor. A dualidade que existe nela é colocada em xeque nesse momento, pois ela precisa decidir entre valores que aproxima dos humanos e ao mesmo tempo lidar com todo o sentimento de injustiça e dor que ela sentiu e que descobriu que o Vor também sofreu, e o afeto, o maravilhamento, o impulso da sua espécie também. No fim, parece que tudo leva ela a ter que escolher um lado. Mas, independente de tudo, a história de Tina torna Border um filme que consegue fazer o estranho ser interessante. Mas também ordinário, ele permeia por tons sobrenaturais, contos de fadas, tem a clássica atmosfera de mistério e thriller e desenvolve metáforas para xenofobia, opressão, marginalidade, questões de gênero e também raciais, além da dicotomia do certo e do errado. Essas curiosas dualidades são exploradas por Abbas e parecem não se resolver no final. Não fica claro se Tina sabe o que vai fazer em seguida, ou se ela de fato encontrou um caminho, mas a beleza nessa narrativa feia é o aspecto prático de todo e qualquer ser vivo. Seja humano, seja troll, Tina parece ter compreendido que existe uma complexidade maior no mundo, e chama-se escolhas, mas que cada uma é um aprendizado do mundo, da vida, sobre si mesmo e também uma constante evolução.